אנחנו קוראים את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות, ממשיכים מהכותרת
Ainda assim permanece espaço para perguntar se todo o processo da Torá e toda a criação não é senão para elevar a base da humanidade para se tornar merecedora desta maravilhosa sublimidade e aderir a ele. Devíamos ter sido criados com essa sublimidade para começar, em vez de nos dar problemas neste esforço da criação e Torá e Mitzvot. E podíamos explicar isto com as palavras dos nossos sábios. Aquilo que come aquilo não é dele tem medo de olhar para a sua própria face. Isto significa que qualquer um que se alimente do esforço dos outros tem vergonha de olhar para a sua própria forma, porque a sua forma não é humana. E porque não há nenhuma carência que advenha da sua plenitude, ele preparou para nós este trabalho para que possamos tirar partido do esforço das nossas próprias mãos. E esta é a razão pela qual ele criou a criação nesta forma básica. O trabalho em Torá e Mitzvot eleva-nos da base da criação e através dela alcançamos a nossa sublimidade por nós mesmos. E então, não sentimos o prazer e deleite que vem até nós da sua mão generosa como uma dádiva, mas como donos desse prazer. No entanto, ainda assim devemos entender a origem dessa baixeza que sentimos quando recebemos uma dádiva. Os cientistas da natureza sabem que a natureza de cada ramo está próxima da sua raiz. O ramo ama a conduta da sua raiz, quer essa conduta, anseia por ela e deriva benefício dela. E da mesma forma, o ramo permanece afastado de tudo o que não se encontra na sua raiz e não pode tolerar e é prejudicado por elas.
E
porque a nossa raiz é o Criador, que não deseja receber, mas doar, sentimos tristeza e degradação quando recebemos de outra pessoa. E agora compreendemos o propósito de aderir a ele. A sublimidade do Dvekut é apenas a equivalência do ramo com a sua raiz. Por outro lado, todo o assunto da baixeza é apenas o afastamento da raiz. Ou seja, cada ser cujas formas estão corrigidas em doação para com os outros eleva-se e torna-se capaz de aderir a ele. E cada ser cuja forma é a recessão e amor próprio é degradado e afastado do Criador.
E
como remédio foram preparados para nós a Torá e os Mitzvot. No início, apenas mantemos em Lolishma, ou seja, para receber a recompensa. E este é o caso durante o período de Katnut. como educação. Quando uma pessoa cresce e aprende a manter Torá e Mitzvot, ou seja, a trazer contentamento ao seu Criador, e não por amor próprio. E agora podemos entender as palavras dos nossos sábios que perguntam: por que deveria o Criador importar-se se um mata através da garganta ou mata pela base do pescoço? Todos os mitzvot foram dados apenas para limpar as pessoas através deles. Mas ainda não sabemos o que significa essa limpeza. Com o que dissemos acima, entendemos que o homem nasce como um burro, completamente imerso nesta sujeira e baixeza da auto-recepção e amor próprio, sem qualquer centelha de amor pelo próximo e doação. E nesse estado, uma pessoa está no ponto mais afastado da sua raiz. Quando uma pessoa cresce e é educada em Torá e Mitzvot, definido apenas pelo objetivo de trazer contentamento ao seu Criador, e não por amor próprio, a pessoa alcança o nível de doação ao próximo através da sukulá natural de estudar Torá e Mitzvot Lishma, que o doador da Torá sabe, como os nossos sábios disseram: eu criei a inclinação ao mal e criei para ela a Torá como uma especiaria. E através disto a criatura desenvolve-se nos níveis da sublimidade acima referida, até que perde qualquer forma de amor próprio e recepção própria, e todos os seus atributos são para doar ou receber em forma de doação. Os nossos sábios disseram acerca disto: os mitzvot foram dados apenas por forma a limpar as pessoas através deles. E então, uma pessoa entra em adesão com a sua raiz, na medida das palavras, e aderir a ele. Rav, perguntas? Tudo está claro? Não há perguntas. Muito bem.
Ah, yes. Ken.
Ravo medaber kan al ze she tzarich le'atchil be'lo lishma.
Ele fala acerca de ter de começar em Lolishma, não pelo seu benefício, e quando alcançamos Lishma, até aderir a ele. Quanto mais avançamos na direção de Lishma, vai influenciar as outras pessoas que estão envolvidas na Torá, vai pressioná-las, vão ser capazes de Rav, não o vão reconhecer. Amigo, e devemos providenciar ao mundo algum tipo de Lolishma em conexão para sentirem que estão a entrar em Lishma através de todos os tipos de conexão? Ah, estamos a falar de todo o tipo de conexões, ensinamos-lhe como é bom estarem conectados. Amigo, e vão receber esta força de Lishma? Ah, vão obter forças Lolishma, sim. Isso é bom também. É isso, não temos mais? Sim. Ele fala acerca de limpar ou purificar Israel. Nós sabemos que há mandamentos, vamos dizer, por exemplo, quando o meu primogênito foi uma rapariga, então não posso fazer O mandamento de redimir o primeiro filho, se não conectar com os amigos, não serei capaz de manter todos os mandamentos? Rav, claro, apenas no coletivo podemos realizar todos os mandamentos. Amigo, esse é um princípio central aqui, que apenas através da conexão podemos manter os mandamentos, provavelmente. Ah, sim, e o amigo agradece. Ele escreve aqui que quando alcançamos o nível de doação aos outros, através do remédio natural de envolver-se em Torah e Mitzvot Lishma, qual é esta segula? O que é que isso significa? Ah, segula é como loucos poucos. Amiga, então por que é natural? O que é que está na natureza deste trabalho? Ah, está na natureza da criação do mundo, está na natureza da natureza. Amiga, de que é que ele está a falar? O que é natural? O que é que existe de forma natural na natureza? Ah, na natureza tudo existe de uma forma natural. Se nós realizarmos todo o tipo de ações que estão conectadas a ações naturais, então podemos despertar essa ação e vai doar a nós. Amigo, tu que entendi, as ações de doação são doação aos outros, conexão entre nós. Estas ações são aquelas que despertam mais a luz que a reforma, mais e a conseguirmos fazer. Amigo, e por que não conseguimos? O nosso ego. Sempre nos sentimos um pouco mais do que o outro. Amigo, ok, mas essa é precisamente a indicação que estamos a trabalhar no sítio certo, no ponto importante, não? Sim, mas essa indicação não o deixa aproximar os outros e ajudá-los. Que o outro vai ajudar. Amiga, então o que é que pode ajudar mais? Se realizarmos conexão entre nós, tal como está escrito, através de Torah e Mitzvot, Torah e mandamentos. Amigo, que tipo de conexão? Porque ele escreve no início do artigo que lidamos com os detalhes, mas ainda não com a lei geral. Certo. Amigo, então como é que conectamos todos os detalhes? Temos que tentar e alcançar amor. Amor significa conectar sem condições, tal como uma mãe para com uma criança. Amigo, apesar de haverem condições e nós queremos conectar sem condições, sim. Nós temos que alcançar um estado em que anulamos todas as condições. Amigo, mas existem na base das conexões? Porque somos feitos do desejo de receber. Ok? Sim.
Rav, o Meterech usim et kol ha'aliyah labore mitoch ha'shiflut shel ha'ratzon.
Ele descreve como é que ascendemos até ao Criador através desta baixeza do desejo de receber e pendura tudo em atos de manter Torah e mandamentos. Pode definir em três palavras Torah e mandamentos? Eu escrevi Torah, mandamentos, atos de equivalência de forma. Isso não é tudo. Apenas cortou tudo para fora. Torah e Mitzvot, Torah e mandamentos são a conexão entre todas as partes da Torah, entre todas as partes da natureza e o Criador. A conexão entre eles, em todas as formas, em todas as ordens e em todos os níveis. Amigo, e a pessoa deveria fazer essa conexão, tanto quanto pode, sim. Amigo, sim, eu estou a perguntar, a pessoa lê este artigo pela primeira ou pela segunda vez? Ele quer escrever algo em Torah e Mitzvot, que não seja para ele algo. O que é que escreveríamos? Como é que poderíamos definir Torá e mandamentos que mostre que existe algo aqui que a pessoa não pensou? Eu diria que a Torá e os Mitzvot, Torá e mandamentos, são as condições de conexão entre o homem e o Criador. E o amigo agradece. Amigo, Torá e mandamentos no nível inanimado são a forma como a pessoa mantém a conexão com o Criador, mas sem a capacidade de ter uma intenção. Este é o significado inanimado. Ele recebeu dessa forma dos seus pais e isso é o que ele faz. Amigo, mas em termos das suas sensações, é como se ele tivesse conectado, está em contacto, mas não sente a resposta, e é por isso que é inanimado, porque ele não escuta a conexão do Criador do outro lado, a resposta. Ok. Próximo. Sem dúvida. Continuando aqui o David, um que não o recebeu desde o nascimento da educação, para ele, quaisquer ações são vistas como sendo fé acima da razão? Ah, não, ele faz porque isto é o que ele tem que fazer, tal como recebemos dos nossos pais. Portanto, alguém que supostamente não tem paz, então recebe de outro lugar mais alguém. E onde é que começa a fé acima da razão? A fé acima da razão começa através da pessoa receber uma conexão pessoal com o Criador. Amiga, então qual é a resistência? Onde é que se encontra a resistência? A resistência ou a objeção é que a pessoa aparentemente se desliga de algo espiritual, interno, pessoal, não sei como dizer. Mas ele está num estado em que ficou misturado. Amigo, então o que é que ele vai acima exatamente? Qual é essa razão? A sua razão por agora é o que era antes? Corpórea? Amigo, e em fé acima da razão? A fé acima da razão é quando ele vê agora que existe uma espécie de espírito não material, mas espiritual, e quer conectar-se com isso. Amigo, e quando ele se conecta em cima disso, onde é que está a razão aqui? Quem é agora? Ah, ele mesmo não sabe. Está tudo como que turvo, como dizemos. E o que é este estado turvo? Para quem é que é bom? Esse estado de turbidez é para o benefício da pessoa, para que se desligue pelo menos um pouco do seu mundo corpóreo e comece a construir para ele mesmo o seu mundo espiritual. Amigo, e esse é um estado temporário ou é a sua realidade agora? É a sua realidade temporária que lhe permite desligar-se do estado corpóreo e começar a entrar um pouco no estado espiritual futuro. Amigo, e o que é este novo estado em que ele nasceu? É um estado em que ele já está a avançar na direção de se conectar de uma forma diferente com a espiritualidade, com o Criador. Amigo, e o que é o estado espiritual em que a pessoa entra? Rav, espiritual é isso que não passa através da matéria. Amigo, mas é um novo tipo de matéria, é uma nova forma. Rav, sim. Amigo, então o que é a espiritualidade? Rav, a espiritualidade É isso que não está revestido na matéria. Isso é a espiritualidade. Amigo, então é o oposto da corporeidade. Mas o que é, na verdade, a espiritualidade? A espiritualidade em si mesma é tudo o que existe sem estar revestido na matéria. Amigo, pode descrevê-lo mais, Ravna? Amigo, e a que é que a pessoa se pode agarrar num estado destes? Ele não se agarra a nada, esse é o seu problema. Porque então não sente que tem alguma base. Não se agarra a nada. Está entre o céu e a terra, como está escrito. Amigo, e quem é ele? Quem é o homem nesse ponto? Quem é o homem nesse ponto entre o céu e a terra? Eu não posso definir isto para si. O que é que você quer dizer? Quem ele é? Ele é o ser criado. Amigo, eu conheço-me, conheço a minha razão, conheço os meus desejos. Quem sou eu neste novo estado entre o céu e a terra? Ajude-me a encontrar como chamar a isto. Quando aparentemente deste mundo, quando aparentemente caímos deste mundo, não alcançamos o próximo mundo. Amigo, e qual é o benefício deste estado intermédio? Porque é que existe um estado intermédio? Não pode haver uma transição, porque são duas formas completamente diferentes da natureza. Com regras e forças e condições, que são... tudo é diferente. Amigo, então qual é o propósito dessa transição entre o céu e a terra? O propósito da transição é levar a pessoa para o próximo nível. Amiga, então por que a transição entre corporeidade e espiritualidade e agora existe algo aqui no meio? Não, existe uma transição. Sim, Benzi. Eu queria perguntar acerca da importância que Bala Sulam dá a dar ao seu próximo, a si mesmo. Raf, bem. O que é que Bala Sulam quer passar para nós, aqueles que estudam a sabedoria, ou para todas as pessoas? Que é a lei geral da realidade. Todas as partes da realidade estão conectadas de uma forma que não podemos cortar entre elas. Amigo, e amor aos outros. Como é isso com Bala Sulam? Como é que está expressado? Não sei. Em tudo o que ele escreve, ele quer sempre escrever acerca do amor dos outros. Como é que devemos manter Bala Sulam através do amor dos outros? Que é tudo o que ele nos está a dizer. Que ele se agarra a isso e sente que isto é a lei geral da realidade, a qual devemos alcançar. Amigo, através de pessoas, através do contacto com pessoas, Rav, sim. Essa é a mensagem de Bala Sulam, Rav, sim. Amigo, podemos explicá-lo mais, porque Bala Sulam é montes de Sefirot. Onde é que está também olhar para ele através de amo seu amigo, como a si mesmo? Rav, isso foi o que ele abriu para nós. Amigo, o que é que ele abriu? Rav, a lei? Para aproximar de nós. Sim.
De
tudo o que ouvi, o que entendo é que deveria haver um estado em que toda a pessoa, pensamentos, ações, o Criador está lá. Tal como a pessoa trabalha em algum lado e sabe, tem o seu senhorio, tem as suas exigências, e ele adapta-se a essas exigências. Está sempre presente. Então, um estado mais baixo é que ele não o tem presente. Apenas a presença, as pessoas à volta dele que o... que lhe causam alguma perturbação, e é isso. Quanto mais ele sente o Criador, mais forte, então essa é a sua elevação, sim, essa é a elevação na direção da espiritualidade. E então existe um estado em que ele não apenas sente, mas já existe uma presença, sente um feedback, está certo disso. É como se fosse um feedback da força superior. Rav, sim. Amigo, então esse estado de transição é até ele sentir esse feedback? Rav, sim. Amigo, até que tenha a prova que a sua sensação, que ele pode estar num estado em que não tenha certeza acerca dele mesmo. Talvez seja verdade, talvez não seja. Rav, sim. Amigo, então o que é este assunto de desejava que ele me deixasse ir e manter a minha Torá? Ou seja, não pensar em mim, apenas faça o que eu digo. Rav, sim. Como é que isso funciona em conjunto? Ah, funciona muito bem. Eu não devo orar a algum espírito, mas devo fazer exatamente... encontrar-se com ele, está perante a pessoa, um para um. Amiga, então como é que isso pode ser sem a sensação do Criador? Ou... Ah, vai haver a sensação do Criador, vai haver tudo. Sim? Amigo, o amor do Criador para connosco causa-nos vergonha. Podemos devolver esse amor. Como é que o amor dos amigos não causa esse mesmo resultado, o mesmo ódio? Eu diria que é mais um fenómeno psicológico, porque no amor dos amigos também temos de sentir que é o amor do Criador que vem até nós. É isso? Eu ouvi dizer anteriormente para irmos um pouco mais fundo no futuro, no estado espiritual futuro. Amigo, então, o título é aderir a ele. Podemos dizer que aderir a ele é procurar a forma de Asaf mais um, Asaf que doa mais? Ah, sim. Amigo, procurar esta forma e pedir ao Criador que nos mostre esta forma, Rav, sim. E também na dezena, tentar ver a nossa forma em que doamos mais uns aos outros, Rav, sim. Ok, é isso. Dois, sim. Então disse ao Dudi que a espiritualidade é o que não se reveste na matéria, Rav, sim. Mas agora diz a Saf que doação é tanto quanto ele doa aos amigos. E isso não está revestido na matéria? Rav, não. Amigo, por que não? Rav, porque é doação. Amigo, mas está revestido nos amigos, não é considerado matéria? Rav, não. Vamos falar sobre isso. Precisamos de compreender para que seja claro entre nós, sim? Amigo, por que é que é melhor? Ter deleite no trabalho próprio. Ter deleite no trabalho por nós. Amigo, Rav, o que é que ele está a tentar dizer? Amigo, ele diz que aquilo que não se esforçou não pode ter prazer, mas se esforçou no seu próprio trabalho, pode ter prazer. Amigo, eu normalmente tenho mais deleite sem trabalho. Tem prazer, então por que precisa trabalhar? Amigo, se trabalhar e trabalhar para algo e recebê-lo e tirar partido, ter deleite. Eu sinto como se eu tivesse feito. Então, Quem é que pode ter deleite se não eu mesmo? A quem podemos dar gratidão se não para mim? Se eu receber uma dádiva, sem nenhuma razão, acho que... Então sinto que é o bom, faz o bem, essa qualidade. Então desperta gratidão dentro. Então por que é melhor trabalhar por ter prazer? Não sei o que está a dizer. Ele está a perguntar se estamos a fazer esforço e recebermos uma recompensa. Sentimos-nos bem porque nós o fizemos, mas se não fizermos nada e recebemos prazer, então é claro que veio do Criador. Te parece que isso é a forma mais correta. Então por que está escrito de forma oposta aqui? Que apenas o prazer que recebemos pelo nosso trabalho, isso é melhor. Isso é o que ele está a perguntar. Porque então sentimos que o prazer nos pertence. Que nós o fizemos, nós somos o operador. Eu acabei de receber prazer. Essa é a verdade. O Criador. Eu não tenho nenhum bem. Não sou dono de nada. Então, porquê que é essa mentira? Porquê que precisamos de construir uma mentira que nós fizemos algo? Ah, eu não compreendo o que ele está a dizer. Havia, entendeu? Amigo, porquê que eu tenho que mentir a mim próprio que estou a... que o trabalho vem do meu prazer, que o prazer vem do meu trabalho. Houve um tempo na minha vida em que apenas andava de boleia de um lado para o outro e dizia, não vou gastar nenhum dinheiro, não vou trabalhar, vou só deixar o Criador dar. Eu quero saber que o Criador está a tomar conta de mim. Uau, abriram-se milagres perante mim. Não estou a sugerir que alguém deva tentar isto, mas foi tipo, eu não podia acreditar, a providência abriu. Então, disto descobri, uau, existe uma grande força que toma conta de mim, que opera todo o sistema. Há algo mais que apenas indivíduos a tentar tirar o que podem. São cuidados. Se eu tivesse sido assim tão bom trabalhador, não tão preguiçoso, não o teria descoberto. Então, porquê que é melhor ter deleite do seu próprio trabalho do que é ter deleite de uma dádiva do Criador? Porque se eu trabalhar por algo, então estou a dizer uma mentira a mim próprio, que veio de mim próprio, que trabalhei para o prazer, que fizemos o prazer. Que se apenas vier de mim, do Criador para mim, mesmo sem o merecer até, é claro que não o mereço. Mas o Criador dá essas dádivas da mesma forma, porque ele é muito grande. Então, porquê que é melhor trabalhar? Eu não sei o que lhe responder.
Responda-lhe.
Eu penso que estamos a aprendê-lo de uma forma muito clara. O prazer que a pessoa supostamente recebe da doação é muito mais elevado e muito melhor em qualidade do que alguma vez vai receber no desejo de receber o básico que tem. Sim, claro. Próximo. Então ele está a perguntar, por que devemos esforçar-nos? Porque então nós vamos ser aqueles que vamos doar no nosso trabalho. No nosso trabalho, quando tentamos doar prazer ao Criador, estamos a doar e não a receber. E daí recebemos a espiritualidade, ou o prazer espiritual, e não um prazer corpóreo. Não entendi assim também. Lei explicou que não pode fazer nada e receber prazer do Criador. Mas esse prazer está nos vasos da recepção. Ah, sim. E porquê que Bala Sulam está a dizer que isto é um prazer mais elevado? Porque a pessoa atribui o trabalho para ele mesmo que deu ao Criador. E isso é uma ação de doação, e daí deveria receber muito mais prazer em doação. Ah, ok. É por isso que os esforços da doação, aprendemos, são muito mais elevados do que apenas o desejo de receber básico. Bravo, ok. Amigo, talvez o meu trabalho em fé, que o Criador tome conta de nós. E então há o prazer que recebo, algum tipo de prazer. Trabalhei. Então, apenas para trabalhar em fé. Mas, neste mundo, é como se o trabalho também se recebermos, se não possuirmos nada, tudo o que tivermos vem do Criador, é como se não tivéssemos nada de nós mesmos. É mais fácil dar, pegamos no que precisamos e damos. Então, onde é que está o trabalho? Está tudo em fé. Todos os mandamentos e pagamos durante anos desta forma e não recebi nada. Então não tinha nada para dar aos outros também. E se eu trabalhar em fé, acima da razão, então o prazer, ou a luz, vem não do nosso próprio trabalho, mas é a razão. Mas em fé? E então não há nenhum bem? Dou tudo o que recebo. Raf, isso é claro. O que é que quer? Talvez apenas para acrescentar que não há luz sem vaso. Sem o esforço nunca vamos receber nenhuma luz, por um lado. Por outro lado, no início do trabalho, a pessoa deve dizer, se não for eu a fazer, então quem? Se não trabalhar, nada vai acontecer. E no fim do trabalho, deve dizer que o facto que me deu uma oportunidade para trabalhar, o facto que me deu uma oportunidade para realizar ações, tudo veio dele para começar. Mas para começar o trabalho tem que ser, se não for por mim, quem será? Talvez essa seja a disputa. Ah, ok. Sim, Gilad.
Amigo,
talvez para continuar, estamos num processo, todo o clima mundial, de nos prepararmos para um congresso. A convenção do 18 e 19 de maio. E trabalhamos no conteúdo, há uma equipa maravilhosa a liderar isto. A pergunta é, como podemos dar um espaço para o Criador, que realmente existe uma exigência para o Criador sem sermos nós a prepararmos, mas agora começar a preparar um local sagrado como uma área para revelar o Criador? Ah, construam esse espaço. O que devemos esperar? O que devemos construir? O que devemos imaginar? Ah, que entre vocês existe um grande espaço Onde o Criador vai ser revelado entre vocês. Amigo, quando construímos alguma coisa, planeamos alguma coisa, preenchemos com os nossos desejos. Ah, sim. Mas aqui supostamente é algo, não há nada senão um desejo. Amiga, então o que é um desejo pelo Criador que temos que estabelecer ali? Rav, é eu para o meu amado e o meu amado para mim. É a conexão, é o contacto, é... Bem, é conexão? Amigo, que perguntas ou que carência devo levar para o congresso que me vá preparar? Amigo, vocês estão a preparar o congresso, não sou eu. Amigo, estamos a pensar nas conexões, na ordem, no conteúdo. Não é técnico, não é uma ação técnica. Rav, sim, deveria levar a algo. Rav, sim, amigo, como construir esta carência disto? Rav, qual é o tópico? Amigo, acima da razão. Rav está a dizê-lo como se não soubesse qual é o tópico do congresso. Amigo, e levar-se acima da razão, esse é o tópico, não é que eu não saiba, mas no início são apenas palavras, e levar-se acima da razão. Então isto deveria mesmo ser sentido, que era o que deveria ser? Rav, sim. Então precisamos de escrutinar o que é a razão, o que é acima da razão. E o que significa que nos estamos a elevar para este nível? Precisamos de fazer isto. Amigo, então temos que alcançar a convenção que não sabemos o que é. Essa é a carência, que não sabemos o que é acima da razão. Como é que deveríamos ir? Que exigência deveríamos levar? Ah, o nosso desejo é conhecer o nosso rei. Conhecer. É isso. E então, quando for claro para nós qual é o nosso desejo, devemos exigir dele. Exigir dele. Como nos elevarmos a um tal nível? Bom, amigo, e como isso é que vai ser claro para nós qual é este desejo? Quando for revelado. Amigo, como o quê? Rav, como o bom que faz o bem, manter a intenção, ama o seu amigo como a si mesmo. Todas essas exigências espirituais, estão nele.
Não. Você não.
É isso. Ok? Amigo, mais sobre eventos. Em dois dias temos um evento, um grande evento, para os nossos amigos. E especialmente é uma oportunidade para trazer pessoas novas. É um evento para o Dia da Independência em Israel. Portanto, todos podem trazer alguém que conheçam, que experienciem um pouco a sabedoria da Kabbalah e o que é. E a pergunta é, a pessoa que vem, que não tem uma conexão. Alguém veio com um estudante, mas ele não tem, não estuda. Então, qual é a carga interior que ele recebe de tal evento? Sabe que ao passar através de um evento destes com o grupo que está inteiramente ocupado com a revelação do Criador, enquanto estamos incorporados neles, nessa mesma altura, podemos sentir o Criador. Amigos, sim, as pessoas que vêm dizem que realmente recebem inspiração. Então, como é que essa impressão permanece neles? Porque não tomam conta disso, não permanece. Amigo, mas recebem uma sensação disso? Ah, depende, não tenho nada a acrescentar. Tudo depende da pessoa. Ok? Ok, vamos fazer a seguir. Temos um anúncio. Ah, por favor. Amigo, sem amigos. Nós queremos falar acerca dos congressos espelho à volta do mundo. Imaginem que estão a passar por algum artigo no mundo, algum lugar no mundo, e de repente vem Kos da Holanda ou Absolá. Não ficariam excitados, isso não mudaria todo o vosso dia. Portanto, agora temos uma oportunidade nestes congressos de conhecer os amigos. No lugar há muitas reuniões locais, reuniões muito especiais, que os nossos amigos de todo o mundo estão a organizar. Portanto, é uma oportunidade para vir não apenas por 5 minutos para ver o Kos no meio da rua, mas estar com os amigos, os veteranos, os novos, todo o congresso juntos. Amigo, eu quero direcionar-vos para umas reuniões muito especiais. A primeira é na Ásia Central, Tashkent. Quase 100 pessoas já se registaram. E outra reunião muito especial em Kiev. O especial que tem desta vez é que é um grupo de estudantes veteranos e graduados de MAC que foram convidados pela primeira vez para esta reunião, amigos do curso global que começaram a estudar em outubro. É uma oportunidade para nós estarmos incorporados e receber muita inspiração. Também vai haver uma reunião muito especial no Brasil. Todos os amigos vão voar para São Paulo. Vai haver uma reunião muito especial. Também na Colômbia, amigos da América Central, Equador, Venezuela, Espanha, Argentina e muitas outras reuniões. Portanto, recebam a atualização no site da convenção, há links para tudo. E desta forma vamos construir uma sociedade, fortalecer os novos, a receber inspiração deles, e vamos receber muitas forças deles. Amigo, sim. Verifiquem o que está na área, que está próximo. É uma grande oportunidade para saírem da rotina e receberem uma grande força para a próxima vez. Então, anúncios do final da lição. Amigos, estão convidados para a Convenção Mundial de Kabbalah e Levar-se Acima da Razão. Sábado, domingo, 18 a 19 de maio. Para detalhes, visitem o website convention.cli.one. Quem são vocês, a Terra de Israel, como preparação para o Dia da Independência, uma noite para fortalecer o espírito de Israel? Dia 9 de maio, 6:30, em Petah Tikva. Convidem os amigos e família. Detalhes no site. E para hoje, a lição vespertina às 12, a leitura das 10 Tefilot às 5:30 e a leitura do Zohar às 7:30, horários de Israel. Terminamos com uma canção. Let your heart speak. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of
Together, together as one.